se fala sobre a questão da penitenciária de Guantánamo, em Cuba, que ainda não resolveu, mas que o presidente tem tentado fazer, tem. A verdade é que o americano é impressionante. O Congresso e a Justiça Americana não admitem julgar pela Justiça Americana os presos que estão em Guantánamo. E nenhum Estado americano está querendo receber os presos que estão em Guantánamo. Mas a disposição dele de determinar o fechamento existe. Alguém até está esperando, e seria realmente algo extraordinário, se o nosso presidente Obama dissesse aqui no domingo que está tomando uma medida definitiva com relação a Cuba, ao bloqueio de Cuba, que é um dos atos mais cruéis que existe na política internacional. Lá no início, Cuba, que era, dizem alguns até, um motel de luxo para os milionários americanos irem à praia e se satisfazerem, e Fulgêncio Batista, um diretor, um ditador radical e violento, com apoio todo o tempo dos americanos, caiu, ganhou Fidel. E, sob a pressão americana, que não lhe deu apoio, não lhe deu cobertura, Fidel terminou se aliando à Rússia e decretando o comunismo. E se falou em expandir o comunismo pela América. E aí o americano fez um boicote a Cuba, não só impedindo qualquer relação de qualquer estilo, principalmente comercial, entre Estados Unidos e Cuba, mas determinando que todos os países que negociassem com Cuba não podiam negociar com os Estados Unidos. Durante tempo, Cuba foi resistindo porque os russos lhe davam petróleo, compravam seu açúcar a preço excepcional. Com a queda da União Soviética, foi dramática a situação de Cuba. E o importante é que Cuba não representa mais nada de perigo para coisa nenhuma. E o boicote continua. É uma crueldade. O boicote continua porque os exilados, os que saíram de Cuba na época que Fidel chegou, estão lá em Miami, na Flórida, esses têm ódio. E como eles têm força e aumentaram a população, e são gente muito rica, por causa deles o americano mantém o boicote. O presidente americano disse que terminaria com isso. Ainda não terminou. O presidente Bush, num dos últimos atos do seu governo, resolveu reativar a quarta frota naval depois de 58 anos de inatividade. A quarta frota naval é para Atlântico e Pacífico Sul. E foi essa quarta tropa naval que teve influência muito grande na ditadura do Brasil, na queda do João Goulart. Um dos motivos que o João Goulart não resistiu é que a quarta tropa estava aí nas margens e já estavam prontos para invadir o Brasil se isso acontecesse. Ela teve presença no Chile, falam até que no bombardeio, na morte do presidente Allende, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Suplicy e eu tivemos, inclusive, falando com o embaixador americano aqui, levando em nome da Comissão de Relações Exteriores o nosso apelo para que não reabrisse a quarta fase, para que ela não fosse reativada. O embaixador disse que a quarta frota vinha para a missão de paz, para ajudar os problemas da natureza, os problemas, as dificuldades, problema de paz na América Latina. Mas, na verdade, o presidente Obama não fez nada em sentido contrário. Foi muito importante a reunião que se realizou na Europa, agora no Conselho das Nações Unidas, Conselho dos Direitos Humanos. Foi muito importante a presença da ministra Maria do Rosário, porque se criou uma expectativa. Como ela falaria nas diferenças entre Lula e a presidente Dilma? Lula mais ligado ao Irã, a presidente Dilma se distanciando. E a pergunta era qual era a explicação de Maria do Rosário. E ela respondeu: o Brasil com Lula sempre defendeu os direitos humanos. E o Brasil com Dilma continua defendendo os direitos humanos. Em qualquer situação. Os americanos e europeus, não. Agora estão aí defendendo os direitos humanos na América Latina. Mas lá atrás, a ditadura no Brasil foi feita com a presença dos americanos. No Chile, pelos americanos, na Inglaterra, na Argentina também, Paraguai e no Uruguai. Ali, durante 30 anos, os americanos conviveram e mantiveram as ditaduras nesses países. E disse ela, até ontem, a Líbia, 40 anos, o ditador estava lá, garantido pelos americanos. 32 anos, o ditador estava lá no Egito, garantido pelos americanos. Então, disse a ministra Maria do Rosário, europeus e americanos são a favor ou contrário dos direitos humanos quando interessa aos seus interesses. O Brasil não. O Brasil, em qualquer momento e em qualquer hora, é a favor dos direitos humanos. Eu digo essas coisas porque acho muito importante a vida do Obama. E o fato dele vir com a esposa e com as filhas dá um caráter humano à sua vinda. O fato dele falar no Rio de Janeiro é uma pena, ia ser em público, agora vai ser dentro do teatro. Eu lamento profundamente, e ontem na Comissão de Direitos Humanos lamentei essa nota infeliz que algumas entidades lançaram convocando as pessoas para irem protestar com relação ao presidente. Gostei nos jornais de hoje que a direção nacional do PT desautorizou essa gente toda, inclusive o PT do Rio, etc. e tal, dizendo que a determinação do PT era no sentido de receber com o maior respeito ao presidente. Mas as informações de agora há pouco é de que ele não mais vai fazer a manifestação em praça pública, mas será dentro do teatro. De qualquer maneira, creio que a vinda dele, a visita à favela, é um fato realmente muito importante.
Senador Pessimoso, você me permite, para registrar aqui, estamos recebendo a visita dos alunos dos 6º e 7º anos do ensino fundamental do Colégio Preveste, Goiânia, Goiás. Sejam bem-vindos. Sinto-se em casa. Estamos ouvindo aqui o nosso grande líder, senador Pedro Simão. Também quero registrar aqui essa posição do Partido dos Trabalhadores, embora a imprensa tenha divulgado hoje, mas ela foi tirada já há alguns dias, exatamente por esse espírito que Vossa Excelência lembra aí. Nós queremos acreditar que o presidente Obama, e não é fácil, sabemos disso, busca dar um novo rumo a muitas das políticas que ao longo do tempo cobramos o mundo inteiro em relação aos Estados Unidos. Obrigado, queremos ouvi-lo.
Agradeço e saúdo os jovens com muita alegria. O que eu acho importante nessa vida do presidente Obama e na forma com que ele está colocando o diálogo é que os americanos está na hora de entenderem, chega de eles serem fiscais do mundo. Nem Deus, nem a ONU, nem ninguém entregou para os Estados Unidos o direito de fiscalizar o que está certo e o que está errado. E nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o mundo. Eu acho que esse mundo multilateral, o fim da Guerra Fria, e quando eu dizia, graças a Deus, a queda do Muro de Berlim, alguém me respondia, mas senador, agora tem o Muro do México, onde os americanos, que no passado roubaram metade do México, e o muro que cerca os Estados Unidos do México, exatamente o muro que cerca o México que ficou México, do México que os americanos roubaram, a Flórida, a Califórnia, Texas, tudo províncias mexicanas, que os americanos lá atrás mandaram os colonos para irem colonizar e depois se rebelar, e os americanos foram lá para acalmar e ficaram com as terras. Mas eu acho que hoje, quando o diálogo não é mais comunismo e capitalismo, o mundo não está mais separado entre o bem e o mal, eu acho que hoje, se os americanos reconhecerem que eles são importantes, que eles são os maiores, os mais ricos, militarmente os mais fortes, mas que nem por isso devem ser os donos do mundo, que é o discurso que o presidente Obama fez na sua campanha, pronunciamento que ele fez no Cairo, na Universidade do Cairo, foi emocionante. E muita gente diz que o pronunciamento que ele fará domingo no Brasil é nesse sentido, do diálogo, do respeito e do entendimento. E olhando para a presidente Dilma, olha, eu dou nota 10 para a atuação da presidente Dilma até aqui. Ela está tendo firmeza, correção. Olha, quando saiu no jornal que aquele deputado do Rio de Janeiro que queria manter o seu representante numa empresa de eletricidade, e quando disseram que o nome dele não ia ser indicado, ele disse que ia lançar um dossiê, e a presidente Dilma disse: ninguém indicado por esse deputado vai ser nomeado no meu governo. Eu acho que ela deu o carimbo do seu governo. E isso é muito importante. Quando o Lula não tomou providência, lá naquele primeiro ato, que foi o homem da Casa Civil, que na televisão apareceu pegando dinheiro, botando dinheiro no bolso e discutindo o percentual da comissão. Quando o Lula não demitiu e não tomou providência, começou o mensalão. E por pouco não houve o impeachment do Lula. A Dilma na Casa Civil mudou o governo do Lula. E ele se recompôs da maneira com que se recompôs. Pois a Dilma está fazendo isso no seu governo, no início do seu governo, dando uma linha de retidão. E faz bem. Folha corrida, ficha limpa. Não é só para quem é candidato a deputado, a governador, a senador. Alguém que vai ser ministro, senador. Alguém que vai ocupar uma carga de direção, presidente do banco, diretor de Furnas, os Petrobras. Esse também tem que mostrar a biografia. A presidente tem a obrigação de saber de quem se trata. Ah, mas a indicação do MDB, a indicação do PT, pode ser indicação de quem quiser. Eu quero saber como é que é a ficha, quem é a pessoa. Se tem capacidade técnica e se tem idoneidade moral. Ela está fazendo isso. Ela está fazendo isso. E por isso ela tem a grande autoridade de, junto com o presidente Obama, nessa conversa de amanhã, talvez marcar uma nova destinação no relacionamento de Obama com a América Latina. Eu confio. Eu acho que essa vinda do Obama, ele que já fez no Oriente Médio, na Universidade Egípcia, ele que já fez na Europa em duas oportunidades, domingo fará no Brasil. E que Deus o inspire para que realmente nasça um novo diálogo. Não do Brasil, mas da América Latina. Que nós, Brasil, nunca tivemos questão de superpotência. O presidente Dilma fez questão absoluta. O primeiro país que ela visitou foi a Argentina. E na visita à Argentina, ela fez questão de dizer que as nossas negociações, em primeiro lugar, estavam com a América Latina, a começar com a Argentina. E tem sido muito bonito o diálogo entre as duas presidentes até agora. Por isso, o Brasil não espera dessa vinda do senhor Obama uma palavra de crescimento, de força para o Brasil se superar, aparecer como importante. Não. O Brasil espera, em primeiro lugar, que o americano comece a olhar a América Latina não como quintal, que é o que dizia um presidente americano: temos que cuidar do nosso quintal. Não, nós somos um continente. Pobre, sim, pobre. Muito pobre. Não pobre em condições da natureza. A América Latina tem tudo. Tem petróleo, tem minérios, tem agricultura, tem terra. Mas, infelizmente, não conseguimos levantar. Não conseguimos nos entender, não conseguimos nos respeitar, não conseguimos nos dar as mãos para fazer da América Latina um grande continente. O Brasil vem se mantendo nessa posição. O Brasil não aceitou mercado comum das Américas proposto pelos Estados Unidos. O Brasil quer a América Latina e a América do Sul. Não para nós termos uma posição de preponderância, de força, nós nunca pensamos nisso, mas termos uma condição de nós crescer. Bonita a posição do Lula em fortalecer o nosso diálogo com a América Latina e principalmente com a África. E bonita a posição da presidente Dilma continuando com isso. Por isso eu estou aqui, senhor presidente. para salientar a importância muito grande dessa visita. Normalmente, as visitas dos presidentes americanos no Brasil, desde aquela do presidente Roosevelt, no auge da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, quando ele veio aqui e foi recebido pelo Dr. Getúlio, porque eles precisavam de uma base aérea lá no Rio Grande do Norte, e Getúlio consentiu numa base aérea americana no Rio Grande do Norte, embora o Getúlio, com muita competência, trocou essa concessão com a construção de Volta Redonda, primeira usina de aço no Brasil, e que os americanos e que ninguém deixavam construir. Por isso, o Dr. Getúlio teve a competência de fazer aquela concessão que devia ser feita. E era importante para os aliados, principalmente no que tange à África, então dominada pelo eixo, mas trouxe Volta Redonda como troco. Hoje nós não temos nenhuma preocupação de ordem pessoal. Com um americano nós queremos uma política de diálogo e de respeito. De diálogo e de respeito. O americano, repito, tem judiado de nós com relação a produtos nossos que podem entrar lá. Eu confio muito no discurso do Obama no domingo no Rio de Janeiro. E eu confio muito no diálogo com ele e a nossa presidente. Tenho dito e repito aqui. Eu defendo a tese de que, à margem da luta, governo e oposição, que é natural, ao lado da oposição, que deve ser dura, rígida ao governo, e tem muitas coisas erradas que devem ser debatidas pela oposição, eu acho que deve haver um grande entendimento entre governo e oposição no que tange à situação do Brasil em termos da sua economia e a realidade mundial. Acho que dá para fazer uma plataforma de entendimento. Dá para fazer uma agenda em torno do qual nós estaremos juntos. No campo da ética, medidas de moralização nesse sentido. Aliás, vou fazer uma mistura aqui que não devia, mas como não sei se terei chance até quarta-feira teremos uma votação da ficha limpa, ou da ficha suja. Será colocada em votação uma questão. E como se sabe que tem um empate de 5-5, o novo ministro deverá decidir. Eu recebi com muito respeito a figura do novo ministro. A sua exposição na Comissão de Justiça, as suas manifestações antes e depois, a sua biografia, a sua história, eu tenho muita confiança no ministro. Claro que a sua autonomia é total, e para alguém que não é um novo, para ele é que nem ele diz, é um voto que ele está acostumado a dar 30 anos como juiz, como desembargador e como ministro do Tribunal Superior, mas eu espero com expectativa. O Brasil mudou, uma decisão do Supremo sobre a ficha limpa e sobre a ficha suja. Há uma expectativa que esse foi o primeiro passo para nós mudarmos essa triste realidade que o Brasil vive. Eu espero que o Supremo. Claro, já me disseram, e os ministros fazem questão de dizer, que ministro não vota com a opinião pública, não vota com a imprensa, mas vota com a sua consciência. Claro que sim. É evidente que sim. Mas que a opinião pública, com justificada razão, depois de caradas de decisões e de erros, de equívocos da classe política, vive um momento muito importante de expectativa de que começou a mudança, vive. E que eu espero que a decisão do Supremo não altere isso. Que os jovens que editaram a nota se recolham. E que quem vá à Cinelândia, não digo que vá para aplaudir, mas vá para ouvir. Então assista em casa da televisão. Na Bíblia, no Eclesiastes, está escrito: há momento para tudo na vida. Momentos para rir, momentos para chorar, momentos para aplaudir, momentos para vaiar, momentos para viver, momentos para morrer. Domingo não é o momento de manifestar-se nem as raivas nem os protestos. Domingo é o momento de respeitar. É um encontro importante, é um momento importante, ninguém é obrigado nem a ir e nem a aplaudir. Mas que o fato tenha a repercussão internacional que merece. Pelo Obama, sim, mas pelo Brasil. Que esse fato e o que dele se espera será muito positivo para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, senhor presidente.